O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Senhoras e senhores do Brasil, UFC fans watching around the world, live from the sold-out HSBC Arena in Rio de Janeiro, Brasil.
Fala galera ligada no MMA Brasil, fala galera ligada na Central 3, boa noite! Chegando para a edição 2 do programa It's Time, com o melhor do mundo das lutas e do MMA, vindo por www.mmabrasil.com.br, toda semana, toda segunda-feira à noite, o podcast ao vivo, chegando aqui direto dos estúdios da Central 3 em São Paulo. Eu sou Bruno Sader e quem me acompanha nessa jornada mais uma vez para tratar do review do UFC 204, da aposentadoria de Dan Henderson, da defesa de cinturão de Michael Bisping e de muito mais, é o editor do site e colunista oficial do UFC, do UFC.com.br, Alexandre Matos. Boa noite, Alexandre, tudo bem?
Boa noite, Brunão. Boa noite quem está nos ouvindo aí ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem vai nos ouvir daqui nos próximos 10, 15, 20 anos, que o pessoal sempre volta e fica reclamando que os podcasts antigos não estão no ar, né?
Exatamente.
Dando pra gente correr atrás de podcasts velhos. Prazer enorme estar aqui de volta e vamos falar aqui desse evento de sábado que prometia pouco e entregou muito.
Entregou muito, quem assistiu com certeza ficou muito ligado no sofá. E quem assistiu já com a sua cadeira de sol em sua sala tomando uma cerveja local é Diego Tintin de Bangu. Tudo bem, Tintin?
Fala, Bruno. Boa noite, Alexandre. Boa noite a mim. Boa noite, amigos ouvintes do MMA Brasil e da Central 3. Um prazer estar aqui mais uma vez para a gente falar desse caso, como o Alexandre falou, respondeu positivamente às nossas expectativas.
Quem me acompanha aqui também, como já adiantado pelo Diego Tintin, é o Leandro Yamin, na mesa de som, mais uma vez nos acompanhando aqui na Central 3. Leandro Yamin é o aniversariante do fim de semana, que graças a ele estamos com cerveja hoje aqui no estúdio, é você que nos acompanha pelas câmeras. Boa noite, Yamin, tudo bem?
Boa noite, muito obrigado pela generosidade. A cerveja é belga, não é qualquer belga. Cerveja.
Para a alegria de Tintin.
Para a alegria de Tintin, e assim, estou realmente encantado com o sabor e com o gesto, viu?
Com o gesto,
é. É sempre um prazer estar aqui na mesa de som. Eu espero não comprometer a voz dos senhores, que na próxima hora falarão muito aqui conosco.
É, mas o gesto com certeza é muito mais bonito com cerveja belga do que seria com suco de pêssego, por exemplo.
Dúvida, né? Mas não tenha dúvida.
Ou com etanol e cevada e milho, né?
E milho também, né? Um abraço aí pro Diego Tintin, que gosta de milho na cerveja. Quem tá com a gente também essa noite é o Beto Lemos, fotógrafo oficial do MMA Brasil, que tá registrando um pouco das gravações aqui no estúdio da Central 3, mais uma vez, igual foi no UFC 200. Obrigado ao Alexandre, que não me avisou que o Beto viria registrar, né? E hoje eu estou aqui de camisa de time de beisebol, largado, barba por fazer e qualquer coisa, né? Semana passada eu estava de terno e ninguém veio registrar. Obrigado por isso, viu, Alexandre? O que importa é falar de MMA e falar de luta de alta qualidade. Muito assunto essa semana. A gente aproveita para deixar, primeiro de tudo, um agradecimento a todos vocês que acompanharam a edição 1 do It's Time aqui na Central 3. Edição 1 aqui na Central 3, né? E edição 165 no site. Agora edição 2 aqui na Central 3 e edição 166, nossa cronologia do It's Time, que vem desde 2010. Agradeço também ao nosso público de sempre, todo o pessoal do colaboradores do apoia.se/MMABrasil. Você que não é um colaborador, quer conhecer nosso projeto, conhece lá no site, mmabrasil.com.br, clicando no banner laranja. É, como, por exemplo, o Marco fez semana passada, né, Alexandre? Que virou colaborador nosso também, já faz parte do nosso grupo de WhatsApp, dos colaboradores.
Grande abraço ao Marco, que estava lá em Curitiba com a gente, né?
Exatamente. E eu comentei que teria um sorteio hoje também do presente para o colaborador, mas é o seguinte, como semana que vem será um programa sem evento do UFC no fim de semana, teremos uma pauta mais livre, então vamos deixar o sorteio do mês de outubro, do presente do mês de outubro, para o programa que vem, para segunda-feira que vem. Então, me perdoem aí pelo suspense errado criado.
Um oferecimento presidente das Filipinas, né?
Exatamente, vamos chegar.
Semana que vem a gente fala disso.
Vamos chegar lá. Enfim, e para concluir, eu deixo o convite para vocês conhecerem o site, né? Conhecerem todo o material no MMA Brasil. Nós temos material diário, colunas diárias no site, de sexta-feira até com o MMA além do UFC, com todos os eventos que aconteceram no fim de semana ou que vão, e que vão acontecer também, trazidos por João Gabriel Gelli, numa rápida análise com curtos destaques. Tem também o review do TUF 24, do Pesos Moscas, que vai acontecer nos Estados Unidos, pela coluna do Rafael Oreiro. Tem a coluna de matchmaking, que também é feita pelo João Gabriel Gelli. Tem nossas prévias, que estão sendo feitas pelo Anderson Cachapuz.
Mas foi a última agora.
Volto
no próximo.
Um abraço pro Cachapuz, que cumpriu a tarefa muito bem. Tem o palpite,
durante minhas férias.
Tem o palpitômetro do site também, muito bem, que tem os palpites dos colunistas. Enfim, tem muito material exclusivo no site. A gente pede, que ficou convite, mais do que pedir, convite para você conhecer nosso material do site. É isso, Alexandre. Vamos pro UFC, Alexandre?
Vamos lá.
Tintim, podemos?
Vamos lá.
Então, pessoal, vamos falar de UFC 204, da maior evento de MMA do mundo. Bem, vamos falar do UFC 204, nosso main event da programação, com certeza. Você que ouviu semana passada e disse que a gente traria outros destaques antes do UFC... A gente vai inverter a ordem, na verdade, Alexandre. A gente conversou aqui na nossa organização. A gente prefere falar da fatia gorda do peru antes, né? Que é o mais importante, para não deixar faltar nenhuma análise para vocês. E a gente vai encaixando os temas menos importantes e as lutas também com menos repercussão ao longo do programa. Então a gente vai começar direto com o UFC e direto do main event, da principal luta da noite, para depois passar para as lutas inferiores e as lutas do undercard e de outros eventos. Luta principal do UFC 204, que aconteceu numa cidade que Leandro e a mim e eu não gostamos, que é Manchester, na Inglaterra, que recebeu a primeira defesa de cinturão do campeão Michael Bisping, do campeão do inglês, numa arena lotada em Manchester, um evento que aconteceu num horário sem vergonha para os locais, né? Começou às 11 da noite.
Meia-noite, cara.
Meia-noite.
Michael Bisping foi lutar 5 horas da manhã.
5 da manhã, o público local, e o público local presente até o final,
não
obviamente.
Arredou pé, exatamente.
Não arredou pé, até porque compraram todos os ingressos em 6 minutos, né? Não arredariam pé por isso, para ver o Michael Bisping lutar. E mais do que ver ele lutar, é ver ele numa revanche contra um adversário histórico, não só para ele, como para o mundo do MMA, a última luta da carreira de um dos maiores ícones do MMA. E antes de entrar na análise da luta em si, eu queria fazer aqui um rápido flashback do que foi não só o Dan Henderson, como a rivalidade dele com o Michael Bisping, sem entrar em muitos detalhes, né, Ale? Porque você vai entrar fazer uma coluna essa semana para o site, sim, contando, sim, a carreira do Dan Henderson. Mas passa, Alexandre, por favor, rapidinho para o nosso ouvinte, em 2 minutinhos, quem foi Dan Henderson e qual a importância dele para o mundo das lutas em geral?
Isso, o Dan Henderson, cara, muita gente não vai dizer que ele é o maior lutador de todos os tempos, que ele é o melhor, que ele é o mais técnico, mas ele entra firme na briga do maior vencedor da história do esporte e, para mim, sem dúvida nenhuma, a maior caixa grossa que o MMA já viu. Só para vocês terem uma ideia, entre as grandes organizações que existem ou já existiram na história do MMA, tirando, se a gente ver hoje que o Bellator ele não é, né, mas pelo menos pegar os líderes de mercado, né, o Pride, pegar o UFC, ele é o único cara da história que ostentou simultaneamente cinturão em duas categorias. Ele foi campeão meio-médio e médio no Pride, que na verdade, nas regras unificadas, equivalem ao médio meio-pesado. Né? Ele tinha os dois cinturões ao mesmo tempo. E ele chegou no UFC, ele voltou ao UFC, quando o Pride acabou, unificando os dois cinturões. Ele unificou o meio-pesado contra o Rampage, o médio contra o Anderson, perdeu as duas, uma delas polêmica. E a gente vai falar nisso nessa matéria que o Bruno falou. Além disso, ele ganhou um torneio do UFC, quando ele estava começando a carreira, no UFC 17, ele disputou duas vezes os Jogos Olímpicos em wrestling pela greco-romana. A segunda vez ele já era lutador de MMA e já tinha sido campeão do torneio do UFC.
A primeira foi em 96, em Atlanta, para a pessoa não baixar aqui em Pequim, não. Foi lá em 96.
Em 96, em Atlanta, 20 anos atrás.
20 anos atrás.
E 16 anos atrás, em 2000, em Sydney. Isso. Foi quando ele já era lutador de MMA, né? Ele migrou um ano no ano seguinte.
Ele era reserva até em 2000.
Isso, assim, exatamente, né? Exatamente. E aí ele
já era banguela essa época, inclusive. Já era banguela.
Já era banguela, porque ele começou no Vale Tudo tomando porrada de mão seca, né? Veio lutar no Brasil.
Com pra quem não sabe, a estreia do Dan Henderson é no Brasil, em 97, no Brasil Open, né? Parece nome de, hoje é torneio de tênis, né?
Mas, exatamente.
Mas não, era torneio do Vale Tudo, a Vera, sem luva, sem nada.
Exatamente, cabeçada e diabo.
Exatamente.
Então é esse tipo de gente que a gente tá falando, de um cara que lutou de peso médio a pesado, encarou o maior peso pesado todos os tempos, nocauteou o maior peso pesado todos os tempos. Então tem muito assunto pra gente falar dele nessa coluna que a gente vai lançar essa semana. É um cara assim, é um momento especial, um cara como o Dan Henderson ter parado aos 46 anos, né?
aos 46 anos, parando já no momento que todos os outros contemporâneos dele já pararam e há muito tempo, exatamente. Se você pegar a lista de todos os adversários iniciais da carreira dele, eu acho que o único que está por aí ainda tentando lutar é o Vanderlei, né? E ainda naquele jeito que a gente sabe, meio semi-aposentado. Então, em alto nível como ele, ninguém está aí há muito tempo.
O Vitor Belfort, né? Que foi no mesmo ano. Os dois ganharam o torneio no mesmo ano, 97, no UFC.
E
lutaram no mesmo evento, inclusive.
Isso, né? Mas eles não chegaram a se enfrentar, né?
É, não.
É, eles chegaram, eu tô aqui lá em 2006, mas só depois, 10 anos
no Pride.
Isso, no Pride, né, Tintin?
Isso.
Sim.
Então, esse é o nome, esse é o Dan Henderson. Né? Se ele não é o maior de todos os tempos, a gente até acha que não é, né? Mas que ele é tá na lista de um top 5, top 10, e talvez o mais durão, como sempre colocam ele, isso com certeza, né?
Com certeza. E ontem foi mais um exemplo, né, cara? O que ele fez ontem foi épico, a gente vai falar daqui a pouquinho disso.
Fala daqui a pouco. E, Tintin, queria que você entrasse agora, você que é um fã do The Ultimate Fighter, acompanha desde a edição 1, todos os episódios, vibrando muito no sofá e tudo mais. Essa luta também entre o Bisping e o Dan Henderson tem um background muito grande no que aconteceu no The Ultimate Fighter, acho que foi o 9, que foi o desafio, hein? O 9, isso, entre o Reino Unido e os Estados Unidos. Então o Bisping era o capitão do time do Reino Unido e o Dan Henderson do time dos Estados Unidos. E eu queria que você falasse rapidamente, Tintin, como é que foi essa interação entre os dois no programa e o que resultou na luta final deles no UFC 100.
Essa edição do programa foi para mim uma das mais insossas que teve, porque tinha, além do nível técnico dos atletas ser muito baixo, né, para você ter uma ideia, dos 12 atletas que disputaram em duas categorias diferentes, só o Ross Pearson conseguiu ter uma carreira com mínimo de destaque, né,
decente,
pelo menos duradoura.
De respeito.
E a rivalidade dos dois ficou muito fria para quem esperava, mas por causa do Dan Henderson, cara. Ele é um cara muito... Ele não é de falar muito, ele não é um cara ideal para esse tipo de programa de televisão. Ele é um cara meio arredio, objetivo, não é de alimentar polêmica. O Bisping tentava dar uma sacaneada nele, tentava, né? O Bisping é um cara muito inteligente e muito babaca, né?
Na época o Bisping, hoje quem vê o Bisping, ele é mais humilde, sempre reconhece a qualidade do outro adversário. Na época ele era um babaca de mão grande, né?
Arrogante, E ele ficava tentava provocar o Dan Henderson, só que o Dan Henderson meio que não ligava para isso. Eu lembro que eles disputaram a partida de tênis, o Dan Henderson ganhou e nem ficou tirando onda nem nada, sabe? Foi em frio o programa. Não foi uma das grandes edições, não, mas eu lembro que quando teve um lutador do time do Dan Henderson que quebrou os dentes na luta dele, aí o Bisping associou ele ao técnico, né? Ao Dan Henderson, por causa da
falta do zagueiro
também,
né?
Só tem o Cafu e o Roberto Carlos ali em cima.
Na verdade, falta a dupla de zaga e a dupla de volante, né? Não é só o zagueiro, não.
Então, aí o Henderson ficou meio puto, mas no programa não rendeu muito. Mas quando eles foram lutar no UFC 100, a rivalidade estava bem... Tava bem forte, né? O Dan Henderson falou que ia nocautear e tava puto com ele, que ia descontar tudo isso no octógono, e o que a gente viu foi um dos nocautes mais históricos que já aconteceu no UFC, né? Um soco de direita violentíssimo que ele acertou, e aquele confere completamente desnecessário, né? Que ele acertou no Bisping, depois que o Bisping caiu, mas que deu para exemplificar, para transformar em imagem toda a raiva que o Dan Henderson tava dele antes da luta.
O confere foi mais histórico que o nocaute em si, né? O nocaute foi um clássico pancadão do Henderson, e para quem nunca viu, depois que o Bisping já desmaiado no chão, o Dan Henderson mergulha para cima dele, colocando todo o peso do corpo dele na mão direita e dá um confere brutal na cara do Bisping já nocauteado. Aí ele abre o braço mais estatelado ainda. Então foi aquela que não dá nem pra falar, né, Tintin, que ele não viu que tava nocauteado, porque o Bisping já cai apagado e o nosso queridíssimo Dan Henderson mergulha pra deixar a marca dele pro resto da vida no Bisping, né, Dan?
Exatamente, não deu tempo do árbitro chegar na hora, né, e foi bem desnecessário, mas ao mesmo tempo fez a felicidade de muitos fãs, né, que tá todo mundo... A maioria tava torcendo pro Bisping se ferrar, porque, como você falou, ele era extremamente... arrogante na época. Não que ele não seja hoje, mas ele conseguiu, conseguiu adquirir um pouco de humildade ali na carreira, conforme o tempo foi passando, foi amadurecendo, está um pouco menos hoje. Mas na época era realmente insuportável o Michael Bisping.
É, hoje eu tenho até mais carinho dos fãs. Enfim, vamos pra luta, Ale, quer fazer um comentário?
Não, vamos só. Eu só queria falar, assim, as pessoas podem estar se perguntando, pô, por que a gente tá perdendo tanto tempo falando dessa rivalidade do UFC 100? É porque, por incrível que pareça, ela afetou essa luta de sábado, né? E a gente vai falar isso daqui a pouco.
É, eu queria trazer agora com... Já indo pra luta especificamente, por que ela foi casada? Muita gente se intriga com uma divisão que tem Luke Rockhold, Chris Weidman, Yael Romero e Jacaré, que nunca tiveram chance por cinturão. Pega e dá uma chance de cinturão pro Dan Henderson, que vinha de só resultados negativos, e as únicas vitórias contra o Tim Bolt, que não é nada, uma baranga aqui do...
Hector Lombard, depois de ter tomado saraiva no primeiro round.
Exatamente, tinha o Hector Lombard na última luta dele, e antes disso ele perdeu do Cormier, perdeu do Musashi, perdeu do Belfort.
São três vitórias em 10 lutas, não é isso?
São três vitórias, é isso. Então ele, o retrospecto tá muito ruim do Henderson, que não faz nenhum sentido ele entrar para disputar o cinturão. Mas por causa dessa rivalidade entre eles, e até dele ser um nome histórico, relevante, que vende bem também, o UFC pegou e casou. E o Bisping sempre quis essa revanche também, né? Sim, pra descontar esse nocaute brutal que ele levou, e o Henderson nunca quis. E dessa vez ele quis, porque obviamente tinha um cinturão em jogo.
E não só isso, cara. Ninguém falou oficialmente, mas se você pegar os fatos, o UFC casou Chris Weidman contra o Yoel Romero, e Luke Rockhold contra Jacaré, que é uma reedição de uma luta que aconteceu no Strikeforce, quando o Rockhold tirou o cinturão do Jacaré. Essas duas lutas são duas eliminatórias pro cinturão, indiscutivelmente. Então, não dá pra gente negar pelo seguinte, o trato é que o Dan Henderson se aposentaria depois dessa luta. Então, o Dan Henderson ganhando do Bisping e se aposentando, o cinturão dele ficava vago, quem ganhar desses dois confrontos disputaria o cinturão. Era o cenário mais fácil que o UFC
Semifinal, final.
Agora, o Joe Silva tem um pepino na mão, porque agora o Michael Bisping continua sendo campeão. Ele precisa de apenas um desafiante e tem duas lutas com potenciais semelhantes de escolher o próximo desafiante.
E aí
agora vai ter que ver o que ele vai fazer.
E aí eu queria mandar um abraço pro João Gabriel Gelli, que colocou na sugestão dele, Tintin, no site. Você chegou a ver, Tintin, que ele colocou?
Ele muretou
espetacularmente. Ele colocou Michael Bisping contra o vencedor de Weidman e Romero ou de Rockhold contra o Jacaré.
Ah, vá! Só faltou um avá embaixo,
né? Um abraço aí pro nosso colunista João Gabriel Gelli, que muretou espetacularmente. Mas vamos falar da luta, depois a gente fala do que vai vir a seguir. Então, usando esse background todo, eles casaram essa revanche, com esse histórico todo para ser construído, entre o Bisping e o Dan Henderson. E eu, como muitos nós, acho que já esperávamos, é que uma luta não despertasse tanta emoção. Porque o Dan Henderson, hoje em dia, mais do que nunca, é um samba de uma nota só, que é uma potência num direto de direita e nada mais, num overhand de direita, e ficar parado esperando uma chance no resto da luta, e o Bisping circularia e trabalharia seus pontos. Só que o Bisping, aí, por talvez ter sido distraído pelo Dan Henderson, por ter sido confundido, de repente se emocionou demais em lutar em casa. Quem acompanhou o clima, foi muito legal o clima da arena lá na Inglaterra, um clima de estádio de futebol, e não do estádio de futebol do Emirates Stadium, ou desses estádios frios da Inglaterra, foi um clima de Highbury, né? Isso, usando o Arsenal Highbury, como comparação,
do antigo
Highbury, então isso. Foi um clima de futebol total, e não era só um let's go Bisping, tem alguns cantos que eu nem entendi, até para o inglês britânico isso, é difícil de entender, mas eram cantos trabalhados, já apoio ao Bisping e tudo mais, então pegando fogo nos primeiros rounds, principalmente.
Era com muito orgulho e com muito amor deles.
Cara. Não, coitado dos ingleses, eu desrespeitou os ingleses, eu tô elogiando, pô. E foi muito legal ver o público, e de repente ele se emocionou, Alexandre, e com isso ele se descuidou da defesa. Então o Bisping estava muito cauteloso, só circulando e trabalhando chutes de longe, e chutes, principalmente chutes na perna, chutes em cima, e golpes que mantivessem a distância entre ele e o Dan Henderson, se descuidou no primeiro e no segundo round, quando vencia os dois rounds, e acabou levando um forte direto de direita na cara, com tudo, né, no queixo, absorveu o golpe, caiu não nocauteado, o Henderson foi para cima para finalizar a luta duas vezes, ganhou os dois primeiros rounds, mas não conseguiu finalizar a luta. Para dividir a luta em partes, Alexandre, queria que você comentasse primeiro esses dois primeiros rounds. Que o Henderson venceu, é a minha opinião. O primeiro round é indiscutível, a discussão é se é 10-9 ou 10-8, primeiro round. O segundo round, o Bisping vencia, até chegou a dar uma blitz no Dan Henderson, que ele reclama de um chute nas partes baixas dele, e logo depois ele toma um knockdown que foi menos poderoso que no primeiro round. Queria que você me dissesse, Ale, o primeiro round foi 10-9 ou 10-8, e o segundo round, quem ganhou? ter uma divisão entre os juízes e até entre os comentaristas também.
Sim.
E se o jogo do Bisping você considerou um erro dele se aproximar, ou foi mérito do André Henderson capitular a oportunidade?
Posso ser sincero com você, cara? Antes da gente falar de marcação e de julgamento, eu acho que teve um fato que eu tenho, cara, eu acho que ele nunca vai falar isso, mas eu tenho muita convicção que aconteceu. Eu acho que quando o Bisping viu aquele punho direito engatilhado, porque chegou de um certo tempo pra cá, o Dan Henderson, não sei se o pessoal que tá na câmera, nem já que a câmera tá em uma hora
dessa. Tá atrás de você, ali, tá lá em cima.
Então, ele passou a lutar, ele prepara a
o pessoal consegue ver suas mãos. Se você colocar pra frente,
o problema é que você não pode botar muito pra frente, porque exatamente ele engatilha aqui, né? Ele engatilha, e essa mão direita então, fica aqui
então
engatilhada.
O pessoal que tá me vendo na câmera aqui que tá mais fácil, o pessoal engatilha aqui, isso?
Engatilha aqui, cotovelo aqui pertinho, engatilhado, a mão esquerda na frente.
Essa posição
ele se movimenta o tempo todo com a mão engatilhada, ou seja...
É verdade, ele não tira,
ele não tira daqui. Exatamente, isso. Ou seja, se você der um passo errado, eu vou jogar a bomba H. Isso. Eu vou jogar a H-bomb. E, cara, eu acho que quando o Bisping viu isso, eu não sei se ele lembrou, ou se o inconsciente dele lembrou do UFC 100, porque é um nocaute muito brutal. Né, o Bruno botou aqui no nosso grupo de colaboradores no WhatsApp a foto. É assombroso o jeito que o Bisping cai, o jeito que ele cai depois. O Bisping falou que, até hoje ele fala, isso aí pode me trazer sequelas pra minha aposentadoria e tal. É um dos nocautes mais brutais da história do MMA. E eu não sei, cara, quando ele viu aquela mão engatilhada, ele falou, bicho, vai vir de novo. Entendeu? E aquilo ali meio que, não sei se desconcentrou ele, ou assim, ter que se preocupar tanto e não tomar aquela bomba H, tirou ele um pouco do prumo do que ele devia fazer pra luta.
É, porque com certeza ele ouviu dos técnicos dele que, olha, tudo que o Henderson tem é o direto e o direito.
Exatamente. O Dan Henderson é um puta wrestler, como a gente já falou, mas ele não vinha sendo já há um tempo, e o Bisping tem uma boa defesa de queda, né? Então, a gente estava pensando assim, da questão do que o wrestling do Dan Henderson, hoje aos 46 anos, não seria suficiente pra levar a luta pro chão. Então é aquele negócio, ele tem a bomba H. É um cara que tem a bomba H, todo mundo que se movimenta bem gira pro outro lado, né? Não deixa, não dá brecha, não dá espaço. E o Bisping deu, né? O Bisping cometeu muito erro, assim, de entrar com jab e voltar com a mão baixa, porque a obrigação é você voltar, principalmente quando você vai pegar um cara que nem o Dan Henderson, e principalmente porque é a mão de proteção da bomba H.
Pra quem não tá te vendo na câmera, o que você tá dizendo é que ele entrava com o jab, pra quem tá vendo a gente pelo YouTube da Central 3, isso. Então ele entrava com o jab... E aí você tem que voltar fechadinho. Isso.
E ele voltava com a mão pra baixo.
Ele voltava abaixo. Isso. É o instinto de voltar pra baixo. Isso. E não você entrar com o jab e voltar com a mão em cima.
Exatamente.
Ficar fechado na guarda.
O Dan Henderson viu isso umas 3 vezes e chega uma hora que ele dá uma risadinha, cara, pro Bisping. Ele olha pro Bisping e dá uma risadinha, botando todas as faltas de centroavante, de zagueiro, de volante ali que ele tem na boca. E ele falou, na hora que ele botou ali, eu falei, ih, rapaz, ele tá preparando. E aí ele larga aquela paulada no primeiro round, o Bisping cai meio de lado, e aí, como aquela ali faltava uns 40 segundos pra acabar o round, o Dan Henderson soltou o mundo que ele tinha, né? Ele falou, meu irmão, eu vou acabar com essa luta aqui agora, porque eu não vou aguentar lutar 20 segundos com esse cara.
Isso, ele sabia que ele não ia aguentar lutar até o final.
Exatamente,
então tinha que aproveitar.
Falou, é agora. E aí largou o inferno em cima do Bisping. O Bisping, corajosamente, mostrando que estava muito bem preparado fisicamente, resistiu àquela pancadaria, apesar de ter voltado pro corner, né? Pro banquinho dele, muito machucado. Beleza. Sentou no corner, tomou um esporro do técnico, e volta mais ligado. E ele volta bem mais ligado. Ele volta mais ativo. Ele estava muito pouco ativo. Então isso é mais uma prova que, para mim, ele estava muito preocupado em não tomar pedrada. Ele estava muito pouco ativo no primeiro round.
A partir da hora que entrou a primeira, ele também já fica mais tranquilo. Pronto, já vi como é que é.
Já vi como é que é, exatamente.
Já tô vivo.
É, exatamente. No UFC 100, ele não viveu para dizer isso, né?
Exatamente.
Que a primeira que entrou, ele foi para a vala e acordou 2 dias depois. Nessa não. Essa ele acordou ali e voltou ali, sei lá, com o cérebro balançando, né? O olho estava atrás da cabeça e tal, mas ele voltou. No segundo round, ele volta melhor, mais atento na defesa, apesar de ainda cometer esse erro do jab. O jab ainda estava voltando errado, não todas as vezes, mas mais vezes do que um campeão do UFC deveria fazer. Mas ele dominou o round sem problema.
Até porque, para quem não, às vezes não está fazendo essa associação, Ale, o jab é o lado do direto do Bisping, né? Então, para quem...
O jab dele,
que é a esquerda é a direita do Henderson.
Do Henderson, exatamente. Então, é o direto ou o cruzado, né? Então, que no caso da bomba H é o cruzado.
Isso.
Mas exatamente isso. Então,
é um cruzado meio overhandzão, né?
Isso,
é um cruzado meio feio.
Ele baixa a cabeça e larga.
E quando eu penso em cruzado, eu penso entrando aqui, sim, bonitinho. Sim. Não, por isso que
baixa a cabeça e larga. É MMA, né? Não é boxe.
Quem tem pela câmera, porque é a diferença, às vezes, do cruzado ser um golpe mais lateral e o overhand ele vem mais de cima, né? Pra quem tá vindo pela câmera, de novo, o golpe vem de cima aqui meio que mata-cobra, né? Que
exatamente, a gente fala aqui. Mata-cobra ou mata-bispe, né?
Exatamente.
Tipo isso. E aí, cara, no segundo round, o domínio do bispe foi maior, porque ele foi mais ativo, ele teve mais volume de jogo, ele lançou mais golpes, e ele ganharia o round sem nenhuma dúvida. Até que ele... E o knockdown do segundo round foi engraçado, porque ele deu um chute na linha de cintura, no abdômen do Rendo, e o Rendo reclamou de golpe baixo. Eu vi no replay depois, eu não achei, até agora eu não achei não. Eu vi esse replay umas três vezes. Eu achei miguelote dele também. Só que ele reclamou, e ele olhou pro Yves Lavigne, que é um baita de um árbitro horroroso, e o Yves Lavigne olhou pra ele, você tá melhorando por quê, amigo? Você tem que olhar pro cara aí da frente. E o Yves Lavigne nem viu que o chute correu risco, entendeu? Com toda a sua categoria que falta ele.
Não, e convenhamos, o lutador também, essa hora, também que ele tenta cativar, pressionar o
isso,
árbitro.
Isso, isso.
Mas ele tenta... ele tem que continuar batendo.
Isso, da rede você tentou arbitrar a luta.
O cara, quando tem má fama, até quando acerta, é criticado.
Exato,
né?
É, sim. É porque quando ele acerta...
Viu lá que não pegou...
Quando ele acerta, a gente acha que ele atirou no... A gente acha que ele atirou no que viu e acertou o que não viu, Tintin.
É verdade.
É tipo, é que é o Yves Lavigne, né? Se fosse o Mark Goddard, fosse o Herb Dean, o Big John, a gente até dava um crédito, mas não é o caso. Então, e aí, nessa hora, o Rendo reclama, olha pro Yves Lavigne, olha pro bispo e fala, caralho, para essa porra. E óbvio que o bispo não vai parar. O árbitro não mandou parar, então ele vai continuar. E aí, o que que aconteceu? Ele encurralou o Rendo contra a grade, e aí, quando o Rendo se viu encurralado contra a grade, viu que o nego não ia parar, falou, amigo, vou largar. E largou fortuitamente. Ele simplesmente fechou o olho e mandou. Tipo, zagueiro bicando a bola pra onde o nariz aponta. E o nariz tava apontado pra cara do bispo. E aí entra um porradão violento e joga o bispo pra longe. Só que dessa vez não teve tempo pra ele trabalhar o ground and pound direito. Ele não fez o que ele fez no primeiro round. Por isso que eu acho que, se você disser que o segundo round da Hansel ganhou, você vai supervalorizar muito o knockdown. Entendeu? Eu não concordo com isso. Tá? A gente não tá falando de boxe, que, por exemplo, knockdown...
Tira ponto já.
É, tira ponto, exatamente. Teve um cara no Facebook que tava até discutindo isso e tal. MMA não é boxe. Então não tira ponto. Entendeu? É, no primeiro round, sem dúvida nenhuma. E aí no primeiro round é que ele vai discutir. Foi 10-9, foi 10-8. Nas regras do ano que vem, que começa a valer a partir de 1º de janeiro, eu acho que muita gente daria 10-8. Mesmo assim, não é certo. Dentro das regras, nem todo mundo daria 10-8. Mas aconteceria muito mais fácil no ano que vem do que esse ano. O segundo round, eu acho que não devia virar nem no ano que vem. Entendeu? Eu achei que foi muito pouco. O Henderson foi muito pouco pra justificar virar um round que ele tava perdendo claramente.
É porque no primeiro round, o ground and pound dele ainda infringe muito dano ao Bisping. O ground and pound do segundo round praticamente não existe. E o soco tem menos potência, também faz um paralelo em relação a ele já ter se desgastado durante o primeiro round, né? Então,
sim, sim.
Quando você tá fresco na luta, você tem mais energia pra acertar o soco com mais força. Isso sim. Faz parte, obviamente.
Talvez o Bisping nem estivesse esperando desse segundo round, entendeu? Então o knockdown foi muito pego de surpresa também, entendeu? Isso aí eu não consigo avaliar nesse nível.
Então, para você, o primeiro round é um 10-9 pro Henderson, o segundo 10-9 pro Bisping.
Isso, sim.
Você colocaria assim. Tintin, você concorda? Você acha possível dar pro Henderson os dois rounds ou um 10-8?
Eu concordo, sim. É, acho que o 10-8 no primeiro round eu poderia até considerar se o round tivesse empatado até aquele momento ou o Henderson vencendo. Com o Bisping vencendo até o momento daquele round, acho que foi suficiente para virar o round, mas teria que ser mais do que isso para poder virar o round, mais abrir ainda um ponto, né? Um ponto além. E no segundo round, eu acho que o Bisping estava com uma vitória muito tranquila, ele estava com algo em torno de 42 a 5 em golpes acertados no segundo round, até o knockdown acontecer. E acabou com 42 a 12, 42 a 11, algo parecido assim. Ou seja, foi um knockdown pesado, mas a vantagem que o bicho pintava até aquele momento era suficiente para que não houvesse a virada do round por conta do que você falou, né? Foi já muito próximo do fim do round e o Henderson não deu sequência no knockdown, não, né? Ele não aproveitou para causar mais danos ali no Dorian Paul, até porque não teve tempo para isso. Então, para mim, a visão do Alexandre é que eu concordo, sim. Foi 10-9 para o Henderson no primeiro, 10-9 Bisping no segundo. Mas é aquilo, né? Admite, sim, interpretações diversas dessas.
Eu vou relembrar isso aí no final, quando a gente acabar de quando a gente chegar no final do quinto round, eu vou levantar esse ponto, Tintin, de outras abordagens, de outras hipóteses que pode ser de marcação dessa luta.
É, até só pra concluir a luta, né? Porque daí pra frente teve um pouco menos de emoção, ainda foi muito divertido, mas teve menos de emoção. Foi a continuidade desse jogo do Bisping de entrar e sair, circular, e o Henderson só esperando a boa para largar o cruzadão de direita. Tá falando direto, mas realmente era um cruzado. Era um cruzadão de direita que ele
coloca. juntou a mobilidade do Bisping, que melhorou, né? O Bisping encontrou o tempo, e isso cruzou com a queda de rendimento do Henderson, que era uma coisa mais do que natural de esperar.
E eu achei até que o ferimento no debaixo do olho esquerdo do Bisping ia atrapalhar mais ele, que abriu uma fenda bem grande embaixo do olho esquerdo dele, mas atrapalhou pouco. No quinto round a gente ainda viu um pouco do Henderson usando o jogo de wrestling, né? Do nada, no último suspiro da carreira dele, ele voltou a ser o wrestler olímpico que ele nasceu sendo. E o tentou colocar para baixo, coloca, o Bisping volta. E o quinto round ainda desperta uma certa polêmica em algumas pessoas. O terceiro e o quarto são claros pro Bisping. Nesse jogo de entrar, sair, bater, chute, soco, sai.
Até uma mudança estratégica também do Bisping, que ele passou a chutar mais do que ir com as mãos.
Porque aí você com o chute você se mantém num raio maior de distância, na verdade.
Exato,
né?
Ele conseguiria manter uma distância melhor e ao mesmo tempo ele mandava recado pro Henderson, né? Tipo, não se aproxima com muita rapidez, porque você pode ser surpreendido com um chute desse.
Não se aproxima com muita rapidez, porque você não tem idade. Se você se aproxima com muita rapidez, você acaba cansando. Você vai parar.
Não vai ser tanta rapidez assim, eu vou te pegar, né?
E Ale, quinto round dá margem pra interpretação, essas quedas quinto do round, Henderson?
Isso, dá sim, cara, dá sim. O Henderson, ele começou melhor. Inclusive, eu até falei no Twitter no dia, essa luta teve alguns traços de paralelo com Rock Balboa, com o sexto filme da série. Da luta do Rock, que ele volta bem mais velho, pra lutar contra o campeão, contra o Mason Dixon, né? Não que o Bisping seja um Mason Dixon, 33 vitórias, 0 derrota, não é o caso, mas... E aí tem uma cena, assim, no filme, que o Polly, o cunhado dele, era um dos corners dele na luta, ele vira e fala assim, é o último round da sua vida. Dá tudo, tira os bichos que você tem dentro de você e se livra disso. Eu acho que o Henderson entrou com esse espírito no último round.
Último round da minha vida.
É o último round da minha vida, amigo. Agora eu não vou meter esse cara na vala, vou sair daqui consagrado com o cinturão. E aí fez ele buscar tirar força de onde ele não tinha, né? Ele conseguiu botar uma certa pressão. E o Bisping, exatamente por essa questão de mudança de tática que o Tintin teve, chutar um lutador de greco nem sempre é muito bom, porque o lutador de greco ele tem muita facilidade de derrubar estando ereto. Ele não precisa baixar para pegar as pernas, né? Até porque não existe ataque de perna em greco, é só da cintura para cima. Então, era um risco que o Bisping correu, mas ele foi.
Que o Bisping pensou, esse cara não é lutador de greco desde Sidney, né?
Isso, exatamente, desde Sidney. Desde o Pride, né? Não vamos ser. Sem justo, no Pride ele ainda foi. Mas depois disso, sim, nunca mais, né? E aí ele mudou a abordagem, tomou uma queda, né? Teve que pagar por isso. E, cara, e o Dan Hansen, ele é tão genial que ele não poderia ter acabado a luta sem dar uma cambalhota e tentar dar um chute como se ele fosse Tony Ferguson com 70 quilos.
Ele deu uma carretilha.
E aí, Pantera, meu irmão, cara, quando eu olhei, eu falei, maluco, alguém dá um bom busto pra esse cidadão, que isso é um mito, entendeu? E aí você vai falar, cara, eu achei o quinto round tão parelho que eu dei pro Rendo, tá? Só que os três juízes laterais oficiais deram pro Bisping. E, por exemplo, os três caras do Sherdog fizeram play-by-play e deram pro Bisping também. Eu não vi o placar específico do quinto round de outros analistas.
Que, na minha opinião rápida sobre isso, até para não prolongar muito, o Henderson causou pouco dano quando ele conseguiu as quedas também.
Sim,
então
sim,
ele
sim,
usou
sim.
O grappling, ele conseguiu derrubar e tudo mais, mas eu não vi ele causando dano ao Bisping. Então, para mim, isso me faria dar o round pro Bisping.
Eu também entendo com você. Agora, na verdade, hoje em dia... Os juízes eles já estão mais orientados a não ver só dano, né? Porque o jiu-jitsu não é dano e, por exemplo, se o cara bota pra baixo, passa a guarda, monta, faz uma transição, isso tá valendo ponto, ele tá ganhando a luta, né? É difícil você não...
Isso vale pontuar. Mais do que dois socos que fizeram dano.
Sim, sim, ou que dois soquinhos de curtos, porque ground and pound...
Ele chuta time de distância.
Isso, exatamente. Então, hoje os juízes estão valorizando isso. Não que o Dan Hansen tenha feito isso, né? O Dan Hansen não teve muita vantagem no chão, não, mas controlou... Por alguns segundos, né, e voltou. Mas ele, sim, ele teve menos dano, ele estava com menos contundência no quinto round, isso tudo é verdade. Então, eu não tenho nenhum problema com quem deu o quinto round pro Bisping, nenhum. E aí, cara, a gente entra o seguinte, muita gente falou, e até eu falei na hora, e depois que eu parei de pensar, falei, peraí, não é assim não. Um dos juízes deu 49-46 pro Bisping. E se a gente parar pensar, não é absurdo. Porque assim, no meu placar, segundo, o Bisping ganhou o segundo, terceiro, quarto. E se você, por exemplo, viu o quinto,
isso.
E eu tô dizendo que não tem nenhum problema dar o quinto, 49 a 46.
Isso, eu também não? Achei totalmente plausível.
Plausível. E essa luta foi tão sinistra, cara, que tem placar de quase todos os gostos, entendeu?
É, eu queria entrar nesse tema também, mas só pra registrar, Tintin, pra você o quinto round foi de quem? Ou você acha muito aberto e vai muretar?
Não, eu achei do Rendo e na hora, né, assistindo a luta, eu não tive nem muita dúvida, não. Pra mim foi bem claro pro Rendo.
Sim, sim.
Mas eu fiquei depois... até surpreso que eu vi muita gente, como o Alexandre falou, né, o pessoal do Sherdog, outros jornalistas, dando o quinto round pro Bisping. Fiquei meio que, pô, eu não vi isso e tal, mas não tem como também você... não considerar isso, né? São opiniões de pessoas que estão no meio, entendem e realmente tem que ser levado em consideração, sim, apesar de eu não ter visto dessa forma na hora, não cheguei a rever a luta para poder avaliar melhor, de repente, mas na hora até fiquei meio reticente quanto a esse 49-46, justamente por isso, porque no quinto round eu não vi muita margem para dar para o Bisping, não, de imediato, mas entendo que no calor da emoção posso ter tido uma visão um pouco deturpada, assim.
Então, como o Alexandre colocou, essa foi uma luta muito interessante, porque como a gente chegou à conclusão, o primeiro round poderia ter sido 10-9 ou 10-8, acho que todos nós concordamos que foi mais para um 10-9 mesmo.
Se for ver, só dois rounds foram contestáveis, né? O placar, o terceiro e o quarto foram 10-9.
Né? Isso, o terceiro e o quarto. Sim. Aí o segundo round podia ter ido para qualquer um dos dois lados. Sim. E o quinto round também. Então isso gera o que a gente...
Inclusive, esses dois, o segundo e o quinto, podia ser 10-10 também.
Isso, podia. Então isso gera o que a gente acabou vendo no MMA Decisions. Pra quem não conhece o MMA Decisions, mmadecisions.com, é um site que computa a opinião da empresa especializada, como a empresa especializada pontuou as lutas. E o MMA Brasil faz parte desse hall de sites. Foi o primeiro site brasileiro latino-americano. Hoje a gente tem companhia do bjjforum.com.br, lá do Juan, abraço pro Juan, tá sempre me escutando também. E teve pessoal que pontou 49-46 pro Bisping, e assim, gente do MMA Junk, Bleacher Report e tudo mais. Teve pessoal que pontuou 48-46 pro Bisping, teve o Brian Knapp do Sherdog pontuou assim. Com 10-10.
Ou com 10-10 ou com 10-8.
Isso, no primeiro round, por exemplo. Aí teve uma galera como a gente que pontuou 48-47 Bisping, no caso foi o glorioso Pedro Carneiro, vulgo Pedro Lins, que estava no Twitter e pontuou 48-47 para o Bisping. Quatro analistas pontuaram 47-47, então empate no final da luta. Não quero nem saber como o cara chegou nisso. E aí cinco analistas pontuaram 48-47 para o Henderson. E teve um cidadão do MMA Fighting que deu 48-46 pro Henderson.
O contrário do cara que deu pro Bisping.
Não quero nem saber também que matemática ele fez para chegar aí.
O 48-46 ele deu 10-8 no primeiro round e deu 10-9 Henderson no último.
Isso. Ele deu. Não, ele
e só deu o segundo.
Ele só deu dois rounds pro Bisping. Por isso que o Henderson tem 48. Isso. Ele só deu dois rounds pro Bisping.
Ele deu o primeiro 10-8, o segundo 10-9 e o quinto 10-9. Isso,
exatamente. 10-8, 10-9, 9-10, 9-10, 10-9. Esse é o 48-46 pro Bisping.
Não é absurdo.
Então é isso que eu quero que o pessoal entenda. Ah, foi garfo. Parem com essa porra, bicho. Parem. Uma luta que aceita. Quantos placares teve? Deixa eu ver.
1, 2, 3, 4, 5.
Uma luta 6. Que aceita 6 placares, bicho. E nenhum deles é absurdo. Você não pode falar de garfo. Entendeu?
Não, e digo mais, o pessoal comentou também, até o próprio Henderson na entrevista após o tá, dele foi muito legal, mas ele fala, pô, Bisping, queria que o pessoal julgasse a luta pelo seu estado no final da luta e tudo mais. Porque você vê no final da luta, o Henderson tá um pouco inchado e o Bisping tá estragado, corte na cara e tudo mais.
Mas aí o Rendo, manda uma carta pra ABC Boxing, pra entidade que controla as comissões atléticas e define a regra unificada e fala, por favor, implementem o winner by cutman.
Isso não existe, menos, cara. Isso não existe. A pessoa ter corte, pessoal, bom vocês entenderem, a pessoa ter corte ou não, inchar mais ou não, isso é muito de pessoa pra pessoa.
É, depende, o cara tem a pele mais fina, outro cara tem pele de jacaré. Pô, o Henderson tem pele de jacaré, o Anderson Silva também tem.
Isso. Entendeu, pô? A gente viu o Fedor, que foi um dos maiores campeões da história, que sangrava, todo o nariz quebrado.
E você pode estragar o cara em meio round e o cara dominar os outros 4 rounds e meio.
Exatamente. Um round você dá duas cotoveladas, que é uma coisa que corta muito e já estraga a cara do cara, e o outro cara fica te dando jab 4 rounds, só o cara fica inchado, mas corta menos.
São duas lutas que são claras, assim, que tirando uma que foi finalização, mas se ela não fosse finalização, o vencedor era claro, que é Chael Sonnen e Anderson Silva a primeira. e Jorge St-Pierre contra Jake Shields. Vai ver as duas lutas e olha como o Jorge St-Pierre e o Chael Sonnen saíram das lutas. Eles massacraram a luta toda e saíram estragados. Faz parte,
sim,
entendeu?
Sim.
Tem gente que toma um cotoveladão e fica mal.
Não, você... Esse argumento me irrita muito nas redes sociais, sim, quando eu vejo, de olha a cara do Bisping, como é que ele ganhou a luta, isso foi roubo, tá na cara. Gente, não é, por favor, né? Vamos ser... Vamos separar entre o pessoal que acompanha o esporte mesmo e o pessoal que vê recreativamente uma vez ou nunca e não tem a menor ideia do que está acontecendo. Passado isso, julgamento da luta, acho que já chegamos à conclusão que todos nós aqui vimos a vitória do Bisping, mas a vitória do Dan Henderson não era nada impossível, nada. Não seria roubo, não seria garfo.
Nem o 48-46 é absurdo.
Isso, cara. Não, todos os placares são possíveis.
São possíveis.
Então, eu queria saber de vocês e agora na categoria, né? O Bisping vence, o Bisping defende o cinturão dele numa luta que não tinha muito sentido. O Dan Henderson se aposenta, não quer, queria até falar mais dele, mas não vamos falar porque vai ficar pro texto do Alexandre que vem essa semana no site, para recapitular a carreira do Dan Henderson. Muito obrigado ao Dan Henderson aqui em nome do MMA Brasil, ele que nos escuta toda semana, né? O
pessoal. Aliás, ele tem dois treinadores brasileiros que nos escutam,
isso é verdade,
que
né?
Nos seguem.
Ia falar brincando, mas
Ricardo
é verdade.
Ricardo Pante, né? E Gustavo Pugliese, então possivelmente eles conversam lá entre eles.
Tá na hora de você trazer
os dois te criticou, cá. Vambora. Os dois são daqui... Quando eles dois moram lá, né? Moram em Temécula, na Califórnia. Mas quando um dos dois estiverem aqui, então aí fica aí o Punch ou o Pugliese. Quando vocês estiverem aqui, vocês são convidados aqui pro It's Time.
E estão com eles há muito tempo, né?
Muito
porque
tempo.
No TUF, que o Henderson era o técnico, ele já era o assistente técnico.
2009, isso. Primeiro semana de 2009, já tem tempo. E já eram, já.
Eles sim, já
eram. É, eu até perguntei aqui no do pessoal do pessoal que tá acompanhando ao vivo pelo YouTube, pelo site da Central 3. Primeiro se inscreva na página da Central 3, e você que está acompanhando, tem o bate-papo ao vivo, né? Então, às vezes, quem está ouvindo também pelo site, pelo central3.com.br, pelo player, você entra lá no YouTube da Central 3, tem um bate-papo que o pessoal está conversando aqui. Eu perguntei o placar da luta, ninguém também chegou à conclusão, viu, Alexandre? O pessoal falou aqui, que nem o Ricardo Saraiva comentou, está pensando até agora.
É isso, cara. Então, como é que você vai chamar a luta dessa de garfo, Bruno? Tem como.
E eu queria só mandar um abraço para quem está aqui no bate-papo ao vivo, já deixou a participação. Então, o Ranilson Aquino, o Bernardo Sarpe, o Assir Miranda Júnior, o Marco Antônio, o Beto Magno, o Ricardo Saraiva já comentei, o Léo Paes, nosso colaborador aqui de São Paulo também, o Fanini Silva, lá direto da Bahia. Enfim, deixe seu comentário, participação, a gente vai registrando. Tem as perguntas do Facebook que eu gostaria de registrar agora, Alexandre. Vou só registrar os nomes primeiro de quem já deixou pergunta aqui, o Marco Antônio também, que tá, e o Ricardo Saraiva, que estão participando também no bate-papo, o Davi Martins, o James Souza e o Guilherme Castro. Algumas perguntas foram no sentido de, e agora na categoria, Lê? O que fazer, né, com essa categoria então, dos médios? Nós temos quatro contenders disponíveis, legítimos, vejo eu, dois ex-campeões e dois caras com muito potencial aí que merecem um disputa de cinturão. Quem está na frente, quem não está, realmente tem que ser um mini torneio entre eles para decidir isso. O próprio Dana já teria dito, que o Marco Antônio colocou para a gente, que o Bisping vai descansar um pouco, porque ele fez cinco lutas nos últimos 15 meses.
E é um hora baita do retrospecto torneio. No ano, né, do Bisping, cara, que é o Bisping ganhou do Anderson.
Do Rockhold.
Pegou o Rockhold com duas semanas de antecedência e nocauteou no primeiro round e ganhou do Henderson agora. Então, um baita ano do Bisping. Bisping é candidato a lutador do ano. Né? Então, a gente tem que lembrar disso.
E a categoria como é que fica, né? Parafraseando aqui o Marco Antônio. Que M3 pontinhos que o Rockhold fez com a categoria, hein?
Eu não sei se foi ele que fez ou se foi o Joe Silva e o Joe Silva da Noite que fizeram quando casaram o Bisping.
Ou se foi o mérito do Bisping mesmo, que foi lá no nocauteou o cara, né?
E foi mérito, né?
Foi mérito mesmo.
Foi mérito. Parte mérito, parte salto alto e tal, beleza. Isso aí não vem ao caso. Aconteceu. Então, a gente tem hoje o Chris Weidman contra o Yoel Romero. Vão lutar no UFC 205, dia 12 de novembro em Nova York, Madison Square Garden. A estreia do evento na maior cidade do mundo. E tem, no evento seguinte, no UFC Fight Night 101, a luta principal, Luke Rockhold contra Ronaldo Jacaré 2, a revanche da disputa de cinturão do Strikeforce. Teoricamente, a gente está numa situação parecida quando o Lyoto Machida lutou com o Ryan Bader, o Maurício Shogun lutou contra o Brandon Vera, quem ganhasse melhor seria o desafiante do John Jones. E aí a gente teve...
Porque aí não precisa, você precisa fazer mais uma luta,
isso,
né? Uma final,
pra
né?
Eles se cruzarem, exatamente. Isso. E aí o Lyoto deu um nocautão no segundo round... E o Maurício Shogun suou sangue para ganhar do Brandon Vera. Então, ficou fácil para decidir. E nesse confronto agora, vai que as duas lutas... É potencial para serem duas lutas dificílimas, né? E o pior, a luta do Jacaré com o Rock são 5 rounds e do Romero contra o Weidman são 3. Né? E uma luta de 3 rounds, por exemplo, favorece o Romero, que é mais velho. Então, já é um jogo bem ruim, né? Bem desagradável para qualquer pessoa. Então, por exemplo, eu acho que se o Romero ganhar independentemente da outra luta, vai o Romero, porque o Romero ganhou do Jacaré. Então o Romero, entre os quatro,
tá na frente.
Vai ter uma vitória sobre o Weidman e uma vitória sobre o Jacaré.
E não teve chance ainda, né?
E não teve chance, né? Se o Weidman ganha e o Jacaré ganha, eu acho que vai o Jacaré, tá? Se o Weidman ganha e o Rockhold ganha, aí eu acho que o Jose vai pedir, bicho, devolve o cinturão aqui, por favor. Dá isso aí, embora. Eu não sei o que vai acontecer, cara.
Olha, eu acho que o Rockhold tá mal nessa fila, viu? Porque ele acabou de perder do
Bisping. E ele perdeu pro Bisping, né? Isso, exatamente.
Então eu acho que se ganha, por exemplo...
Se ganha os dois, o Weidman e ele, vai o Weidman, né?
Que tá mais tempo sem lutar pelo cinturão.
Sim, 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 pode ser.
É, dá pra fazer uma ordem aí de preferência, né, de repente.
Seria um Romero, Weidman, Jacaré, Rockhold.
Não, Romero, Jacaré, Weidman, Rockhold.
Eu concordo, é.
Mesmo o Jacaré tendo perdido do...
Era o Jacaré.
Bom, o Jacaré perdeu pro Romero daquele jeito, né?
Isso, foi uma luta muito polêmica, né?
Polêmica, controvérsia, eu dei vitória pro Jacaré, entendeu? Então...
O próprio Jacaré às vezes fica chateado com a gente, né?
Olha, porque isso foi porque o Jacaré perdeu, o Weidman perdeu no mesmo dia, né?
Perdeu no mesmo dia. Perdeu pro Rocco no mesmo dia.
Não, e aquela coisa, o Joe Silva leva isso em consideração.
O Jacaré já ganhou depois, o Weidman não.
Não, e o Joe Silva leva em consideração a circunstância da vitória da derrota, né? Sim, então ele perdeu uma luta muito parelha também,
eu não
com
sei,
mão na grade.
Eu não sei o que o Joe Silva pensa da suspensão do Romero, né? Porque ele tá falando, o cara não merece disputar cinturão vindo de suspensão. Mas, tipo, ele não foi culpado, né? A comissão atlética, a USADA falou, eu aceito a sua defesa.
No fim de tudo, tudo depende de como o UFC, o John Silva, né, na pessoa do John Silva principalmente, Dana White também, eles encaram isso. Né?
E o John Silva tá se aposentando agora no fim do ano, né? Vai que ele dá uma trollada e fala, aí, meu irmão, toma que ele vira pro eu não sei se vai vir o dono do Legacy, parece que vai ser o dono do Legacy, né, que vai ser o próximo
matchmaker.
E parece que o matchmaker não vai ser nenhum só, né? Parece que dizem que o Chan Chan pode ser tipo um coordenador de matchmakers, né? E aí o Joe Silva vai virar pros próximos e falar assim, toma que essa pica não é mais minha,
espera,
agora é contigo aí.
Tintinho, o Ricardo Sara vai deixar um comentário aqui, você acha que pode pesar nessa ordem o fato do Luke Rockhold saber falar bem, provocar muito... Falar em um inglês decente, diferente do Romero, para vender uma luta, isso pode fazer diferença em cima do entre Rockhold e Romero, por exemplo?
É, sempre.
Ou Jacaré
pode,
também?
Né, cara? Só que eu acho o seguinte: você não pode se dar o luxo de fazer várias disputas de cinturão seguidas baseadas em apelo comercial.
Ó, né? Nunca duvide.
Não tô duvidando, só que eu acho que não é legal fazer isso. Se você já fez uma agora totalmente baseada no apelo comercial, que foi do The Henry ter a chance dele e tal, por se despedir, eu acho que na próxima ele tem que pegar e pegar o primeiro da fila, sabe, e botar pra lutar. Se ele pegar de novo um cara só porque fala bem e tal, aí já eu acho que já começa a dar uma arranhada na imagem do evento que fica feio, sabe? Não que não tenha feito isso em outras divisões, inclusive está fazendo isso no presente, né? Mas fica feio.
É, cara, eu acho que, assim, Rockhold, Weidman, Jacaré e Romero são tão cascudos... Fica... Ah, fala, Tintin, foi mal.
E fica feio sem ter a justificativa tão grande, assim, de... O lado comercial não é a diferença gigantesca, né? Como é, por exemplo... O Conor McGregor, a Ronda Rousey...
É, não é que vai entrar alguém que vai vender 1 milhão, né, Tintin? É isso que você está querendo
exatamente.
Dizer.
Exatamente. Pode seguir, Alexandre.
Não, eu queria continuar aqui. Vamos continuar com a categoria dos 84 quilos. Eu só queria seguir no card para falar do peso médio da outra luta do card com relevância, né? Não é um
até porque o que eu ia falar agora tem a... pode emendar com a luta do
Posso emendar?
Pode.
Então só para emendar, pessoal, ou até já fica de gancho para o Alexandre usar... Dentro dessa mesma categoria tivemos uma outra luta relevante, não entre top 5, mas entre top 10 da categoria, né? Dois caras que batem na porta do top 5. No caso, entre Vitor Belfort e o Gerhard Mousasi, vulgo eu para muitos, né?
Exatamente.
Você fala que é minha cara, o Mousasi. E para quem esperar uma luta parelha, não foi o que tivemos, né? O Vitor, mais uma vez, começa bem a luta, dá um gás no começo, apresenta um certo arsenal ofensivo, mas depois foi um passeio do Mousasi, controlou a luta tranquilamente com seu arsenal variado na trocação, até chegar com um nocaute técnico na metade do segundo round, quando o Vitor já prensado na grade, ele dispara a metralhadora, até acabar com o Vitor no chão, com a mão no travesseiro, pedindo arrego, e o juiz, quem que era o juiz? Não lembro quem que era o juiz, parar a luta.
Mar Godard, eu acho.
Mar Godard, o juiz da luta, encerrar a luta. Então não foi o Vitor que a gente está acostumado, ou foi, Alexandre? Eu queria que você falasse pra gente.
Foi, cara. E além de ter sido o Vitor que a gente está acostumado, eu achei que o Gerhard Mousasi, ele foi genial num ponto dessa luta, que é o seguinte. Hoje o Vitor, ele sem o TRT, ele é um rascunho físico do que ele foi. Né? Principalmente quando. E aí rolou até aquela brincadeira, né? Que ele nocauteou o Rockwood com chute alto, o Rockwood foi campeão. Ele nocauteou o Bisp com chute alto, o Bisp foi campeão. E ele nocauteou o Dan Henderson com chute alto. Né? Só que não deu pro Dan Henderson.
Não deu certo.
Não deu certo. Então naquele ano de 2013, quando ele ganhou desses três caras, o Vitor era um monstro. Né? E o Vitor hoje é um rascunho daquele cara que ele foi, em 2013. Né? E isso reflete não só na resistência, na potência, como isso reflete também na explosão e no volume de jogo. Aonde que eu achei que o Gegard Mousasi foi perfeito, foi genial nessa luta. Todo mundo, quando uma hora, o Vitor consegue explodir. O Vitor consegue explodir pro John Jones, o Vitor consegue explodir pra todo mundo, uma certa hora, entendeu? E o que, que todo mundo faz nessa hora, que foi uma coisa que o Weidman fez, foi inteligente do Weidman, mas é um puta risco. Se cobre... E dá aquela contagem que todo lutador profissional fala. Esse tipo de abordagem dura 20 segundos. Ninguém aguenta mais que isso. Ninguém, sem ser Caim Velasco. Ninguém aguenta mais que isso. Então, se daqui a 20 segundos ele não me acertar o queixo, ele vai cansar e aí é comigo. O Weidman pensou nisso.
Se fecha todo
se
na
fecha
guarda
todo.
Protege queixo, protege tempo.
80% dos golpes bateram na guarda, bateram no bloqueio. O Vitor cansou, o Weidman botou pra baixo e derrubou, acabou a luta. Tá? Beleza. O que o Gegard Mousasi fez? O Gegard Mousasi, ele é tão especial em pé, e é uma coisa que as pessoas não valorizam tanto, e eu acho ele um dos donos dos maiores arsenais ofensivos da história do MMA, lutando em pé. Eu acho esse maluco genial, tá? Ele fez uma parada espetacular, que quando o Vitor avançou pra cima dele, ele recuou, só que ele é um cara que ele consegue, quando ele dá, tipo, segundo, terceiro passo, ele já dá o terceiro passo bloqueando o pé pra voltar com o contragolpe. E o que que aconteceu? Ele freou o Vitor fazendo isso. O Vitor vem... Tum, 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 puf, toma um soco na cara, para. Automaticamente ele para, entendeu? Quando automaticamente ele para, pronto, peraí que agora a distância é minha. Toma um jab pra cá. E aí já tá o Vitor Belfort lá no final do jab do Mousasi e o controle da distância volta pra mão do Mousasi. Ele fez isso duas vezes. Eu achei isso genial.
Ele já pensou, a hora que o Vitor vier pra cima com a metralhadora, eu já vou dar uma pra mostrar que fica no seu canto aí.
Exatamente. O que ele poderia ser feito, por exemplo, um lioto da vida? Sairia de passo lateral, pei, canelada na barriga do Vitor. Entendeu? Seria uma abordagem para se fazer isso. O Mousasi não foi. O Mousasi ele consegue bater recuando, que é uma coisa muito difícil. O Anderson conseguia, no seu auge também, fazer isso, né? De você ter o equilíbrio. Porque quando você vai bater, você tem que botar o peso no corpo da frente, na parte da perna da frente. Então o Mousasi faz isso muito rápido, né? Ele tá recuando, o corpo, quando você tá recuando, o corpo tá pesando para trás. E ele rapidamente bota uma base de pé para trás, joga o corpo para frente muito rápido e entra com um contragolpe. Tudo muito rápido. E o Vitor não tava esperando isso, porque o Vitor tá acostumado a ninguém se fechar quando ele faz isso. E aí quando ele entra, dá um bujo, o Vitor fala, eita, pô, que é isso? Entendeu? E aí parou o Vitor, parou duas vezes. E aí a confiança
frustra,
do Vitor...
Frustra, né, muito.
Frustra, e o Vitor é um cara altamente frustrável, né? E aí, quando ele viu que frustrou, falou, o Vitor, não sei se ele pensou nisso, mas parece que ele pensa assim, ih, bicho, não dá mais.
Tintim, por tudo isso que o Alexandre falou, entra a pergunta aqui do Davi Martins. Mousasi é o lutador mais completo da categoria até 84 quilos?
Não acho, não. Eu, por exemplo, o Rockhold eu acho mais completo que ele, por exemplo. Eu acho que o Rockhold tem um jogo de quedas e luta agarrada bem mais desenvolvido que o do Mousasi.
Agora o strike nele é muito completo, né? E o que dá pra dizer do Mousasi também é que talvez ele seja mais subestimado da categoria, né?
Talvez ele seja o strike mais técnico da categoria. Eu acho que é uma boa definição.
E ele acaba sendo... E o quanto ele pode ser subestimado, Alexandre, até entrando na pergunta do Ricardo Saraiva, deixando no nosso Facebook, facebook.com/MMABrasil, toda vez antes do programa a gente vai deixar um post lá segunda-feira à tarde, você já deixa sua pergunta registrada pro programa. Se a estratégia... Porque acaba a luta, o Mousasi ele já está se credenciando para como o primeiro do pilotão fora desses quatro aí que estão na boca do título. Perfeito. E mais o Bisping. E ele, em vez de pensar em algum desses, ele vem e fala de uma luta com o Anderson Silva.
Pô, ele só pode estar de sacanagem.
Como ele, né? Acabou, como ele também falava em luta com o Vitor Belfort. O Ricardo Saraiva, sedando o Saraiva, pergunta se pedir lutas que dão mídia e não as mais difíceis da categoria pode ajudar ele eventualmente a furar a fila num title shot. Olha, a minha análise, já entrando nesse mérito, é que ele não está pensando muito na fila. Ele está pensando, olha, a fila... Tá feita aí, tem esses quatro na minha frente.
É, tá ocupado, né?
Tá ocupado. Então vou fazer o quê? Vou pedir uma luta que vai me dar mídia, vai me dar nome e vai me dar dinheiro também, né? Convenhamos que isso é meio importante.
Sim.
O que você acha, Alexandre?
Eu concordo contigo plenamente. Porque o que acontece? Já tem duas lutas. E teoricamente já tem dois desafiantes, né? Já vão sair dois desafios. Na pior das hipóteses, o que você poderia pensar? O Mussassi poderia pegar o microfone e falar: Joe Silva, você tem duas lutas marcadas na minha frente. O vencedor, um vencedor vai pro Bisping, o outro vencedor vem pra mim.
Isso.
Era o que eu esperava que ele fizesse, entendeu? Mas eu entendo totalmente o que você falou. E cara, assim, os fãs vão me matar de falar um negócio desse, mas é uma luta de menor risco pro Mussassi e o Anderson do que o Romero, o Jacaré, o Weidman ou o Rockhold.
Com certeza. Acho, né? Que, aliás, é uma luta. Aliás, os fãs, leitores, ouvintes do MMA Brasil vão concordar com você, não vão te matar.
Espero, né? E, por exemplo, eu acho que uma luta com o Derek Brunson é mais risco pro Mussassi, pelo wrestling do Brunson, do que o Anderson também.
É, porque entendeu? O Anderson vai ficar num jogo de trocação que é favorável ao Mussassi hoje, né?
Por isso, mais... com 42. O Anderson faz 42 anos em abril. Quando é que eles vão lutar? Sei lá, em janeiro?
Não que o Mussassi seja mais trocador do que o Anderson Silva. Sim, não é isso, sim, mas sim. É momento da carreira.
Momento da carreira, momento físico, momento de confiança. O Anderson não ganha uma luta há 4 anos. Né? Daqui a 2 semanas, faz 4 anos que ele não ganha uma luta.
Se você pensar, é uma luta pro Anderson muito parecida com o que foi a luta com o Bisping. E o Mussassi é mais técnico que o Bisping.
Mais técnico que o Bisping, mais lutador que o Bisping, sim, isso. Sim. Exatamente. É uma luta que tem tudo pra dar errado pro Anderson, entendeu? E é um puta do
mundo. Inclusive, nome. O Mussassi seria um baita desafiante pro Bisping, né? Porque é um jogo que interessa pra ele, né?
Sim, sim.
Pro Mussassi seria muito mais fácil um Bisping, que é o campeão hoje, sim. Do que um wrestler como o Romero.
Sim,
como
o Jacaré. Faria uma luta tão bonita quanto foi Mussassi e Lyoto.
Sim, isso, sim. Com certeza. Uma trocação muito interessante. É. Enfim, mas eu acho que ele tá na dele também. De repente, ele já sabe que ele tá meio de próximo ali, Alexandre. Então, ele, enquanto esse pessoal luta, ele pega uma luta de relevância que não seja batendo um pelego top 15 da categoria e tá ali se mantendo em destaque no topo da categoria.
Concordo contigo.
Queria voltar só rapidamente aqui. Acho que tá respondida a pergunta, mas eu só queria focar rapidamente. O Guilherme Castro perguntou se a gente acha que as lutas estão sendo julgadas de uma maneira correta no MMA hoje em dia. Que o Bisping domina a maior parte da luta sem levar tanto perigo, mas os momentos de perigos do Henderson foram mais incisivos e causaram mais dano. Eu acho o seguinte, Guilherme, pela proposta atual, tá certo como a luta foi julgada, a gente chegou a essa conclusão aqui, que até dá margem para interpretações, mas a gente concordou.
E a luta de round a round, né?
E exatamente. O que poderia ser proposto, Guilherme, aí não é uma questão de mais justo ou não, o que você prefere. O Pride, que é um evento muito tradicional que aconteceu no Japão, tinha uma proposta de julgamento por rounds, né? Aliás, não era por conjunto geral da
conjunto
obra.
Geral e dava maior peso pro segundo round do que pro primeiro.
Isso era na regra.
Isso.
Então você podia chegar no final da luta e ver o cara muito mais avariado que o outro, que também não é só isso que faz a diferença, hein? Isso não é só os cortes e o inchaço. Mas, pô, o cara, o que você falou, os momentos dele de dano foram muito maiores de controle do que os outros do Bisping, que duraram mais tempo. No caso do Prado, a vitória seria do Henderson.
Sim.
Mas se é o mais justo, eu não sei. Aí é uma questão de opinião pessoal. Eu gostaria de ver o MMA julgado como era no Pride. Ou talvez um misto do que era o Pride
isso,
do que é hoje.
Ou, né? Ou uma melhoria do que era o Pride, uma evolução. Eu prefiro, cara, eu acho, principalmente para um esporte de poucos rounds, quando é que nem um boxe, que você tem 12 rounds para dissolver, você pode errar um round, entendeu? Quando você erra um round de uma luta de 3 ou de 5, você quase cagou a luta, entendeu? Numa disputa de cinturão de boxe, que são 12, se você errar um, beleza. Você acertou 11, bicho. Tá tranquilo. Sai, não faz muita diferença se o cara ganhou por 118 a 110 ou se ele ganhou por 116 114, entendeu? Ele ganhou a luta, tá tudo certo, entendeu? Não vai fazer diferença.
Sim.
Se você errou um ou dois rounds, entendeu? Agora no boxe, no MMA, você erra dois, você acabou com a luta, entendeu? Então, eu acho que o critério de revisão, o critério de julgamento tem que ser revisto.
Vou até pedir para ver a música do Pride. Anderman, pode botar, dar um play, por favor, já? Já no tema do Pride? Agora eu gostei. Falei do Pride, me lembrou do Pride, fiquei feliz. Agora quero ver o tema do Pride, ô Tintim. Momento que Alexandre Matos coloca a mão no peito aqui. O hino nacional, sem tocar. Ao som de Pride, Tintim. Tintim chora nesse momento em sua casa em Bangu, vestindo sua camisa retrô do Domingos da Guia.
E a sunga branca.
que momento do mundo. Tintim, vamos passar pelo resto do card? Temos tempo ainda pra falar? Vamos conversar um pouco mais sobre lutas importantes? Lutador da casa, o Jimmy Manua, derrotou o Ovi Sampru, né? Ninguém apostou nele na nossa equipe. Todo mundo quebrou a cara. Uma luta muito interessante e onde prevaleceu a qualidade técnica na trocação do Manua contra o ex-jogador de futebol americano da Tennessee.
Linebacker da Tennessee, Volunteers. Exatamente. Da onde saiu Peyton Manning.
Peyton Manning. O Ovi Sampru, um nocaute muito bacana no segundo round do Jim Manua, né, Tintinho? Você vê um cara que sabe boxe, o cara bate em cima, bate embaixo, varia, trabalha bem, deu gosto de ver. Gostou da atuação do Manua, Tintinho?
É, ele tava bem enrolado com o Santoro no primeiro round, clinchando, né, jogando ele na grade, sem dar muito espaço para ele se movimentar.
Uma estratégia meio sem sentido, né?
Mas foi ele que puxou o clinch.
Isso que eu não entendi. É.
Ele que puxou. Aí parece que no segundo round, além do Sampro, pareceu tentar um pouco mais cansado, né? Não conseguia se aproximar, e o Manua ganhou confiança, porque começou a acertar golpe no corpo, foi eliminando o Sampro. E o nocaute, como você falou, aí foi coisa linda, né? Combinou bem o corpo e soco no rosto, e terminou com uma esquerda do capeta, né? Mandando o Sampro pro chão, por cima da perna, todo torto, com a parte branca dos olhos sobressaltada.
Ele deu uma de Rashad Evans, e quando o Guilherme Pires Castro manda aqui no nosso querido Guilherme Castro, que já participou no Facebook, comenta, né? O Espino, o Vincent Paul, é tão estranho que até quando ele é nocauteado, ele cai todo errado, né?
Nossa,
Alexandre, você gostou? O Manu é outro que é subestimado, Alexandre? Não dá um...
Eu acho que
o Manu, valor técnico da trocação dele?
Eu acho que o Manu era superestimado, tá? Eu acho que agora a gente tá chegando no denominador comum agora, tá, né? Chegamos no... Vamos equalizar agora o Manu, tá? Ele não era tão bom quanto a fase invicta dele rezava, e ele não é tão ruim quanto as derrotas dele, né? Mas
se pegar, ele perdeu só pro Gustavo, só pro Anthony Johnson,
sim,
também,
sim,
né?
Não, são... não é demérito pra ninguém,
exatamente,
né? Exatamente. É, mas a questão é o seguinte, você falou uma parada muito legal, assim, a habilidade dele do boxe, na hora que ele não só ele bate no, na cintura, na linha de cintura, e bate em cima, ele bate com um cacuete boxeador, né? Você vê que ele inclina o tronco, né? Ele vem aqui embaixo e aí, tum, bate isso, e volta. É muito cacuete de boxeador, né? Ele joga o tronco, pei, bate e volta, pei, bate e volta.
É, pra quem tá vendo o Alexandre fazendo, ele tá fazendo quando é uma movimentação de tronco, quem tá vendo pela câmera aqui, que ele vai, bate, e aí angula, pendula e volta. Então, é muito usar o peso do corpo de um lado pro outro, de uma maneira fluida, é muito de boxeador esse capoeira.
Muito de boxeador, muito maneiro. Muito maneiro. E ele viu isso pelo seguinte, ele viu que o Vincent Pro não tava chutando tanto, né, o Vincent Pro
costuma... Ele é grande também, né, ele dá espaço pra se bater no corpo dele também, fica na grade lá de costas.
Exatamente. Agora, eu só achei que o Manu demorou pra explodir. Ele teve algumas chances pra explodir antes e demorou muito.
É, mas eu entendo a cautela também, com a mão pesada do Sampro também, sim, né? Sim, ele é menos sim. técnico, mas tem uma mão muito pesada.
Sim, eu lembro da luta contra o Patrick Cummins tava ganhando, assim, tranquilamente do Sampro, e aí deu um mole. O Sampro veio com o upper dos infernos lá e mandou o Patrick Cummins pra vala. Então ele deve ter ficado com medo disso aí também. Pô, peraí, eu não posso dar mole, que esse cara me enterra.
E, Tintim, eu queria só voltar aqui, rapidamente... O Manua ganha do Ovi Sampro, né? Meio que acaba com o Ovi Sampro. Acho que ele tinha mais nome do que deveria também, é? Ele...
Sim, sim, sim.
Eu tô com o John Jones aí, perdeu.
É o agora... que eu falei, cara. Quando você tem dois aspirantes ao top 5 de uma categoria, da categoria que já era, que já foi a mais importante do UFC, historicamente a categoria mais importante do UFC, da história, e dois caras que nem o Sampro e o Jim Manua disputando top 5, é porque essa categoria tá mal, bicho.
É, porque o Manu, ele é muito... Eu até entrar no Tintinho pra falar do Manu. O Manu, a pena que ele já é um cara mais velho, né? Ele tem 36 anos.
Sim.
Eu até na hora do evento eu não reparei nisso, eu falei, ele é mais novo que o Sampro, não, né?
Não.
E pelo menos ele conseguiu mudar de tática durante a luta. Agora é difícil pensar que ele vai a algum lugar na categoria, né, Tintim?
É, até porque o Manu é muito unidimensional ainda, né? Ele não tem muita coisa pra oferecer além do pedradão que ele tem, né, nas mãos. Então, fica difícil quando ele pegar um cara mais tarimbado no Glover, Teixeira da vida, né, Gustafsson, como ele já foi dominado. Então não tem muito futuro. O teatro dele é isso aí mesmo, é ganhar do Sampro. Talvez ele não consiga ganhar de ninguém melhor do que o Sampro. O Ryan Bader deve dominar ele tranquilo também.
É, no máximo ele achar um porradão contra o Ryan Bader, porque daí pra frente, Glover, Gustafsson, Anthony Johnson e Daniel Cormier, esquece. Ele não tem zero chance.
É, acho bem difícil.
Falando em chance, Tintim, eu não consegui apostar de novo no Stefan Struve, mas ele foi lá e ganhou, né? Mas também contra quem, né? Quando eu vi que eu tinha apostado contra Struve, aí comecei a olhar e falei, meu Deus. É que eu achei que, apesar da diferença de 40 centímetros de altura do Stefan Struve pro Daniel Omielakchuk, é isso?
Omielanchuk.
Omielanchuk, para o polonês do Alexandre tá voando. Eu achei que uma pesadona do Milanchuk ia entrar e o Struve ia cair, mas não foi isso, né? Ele conseguiu dominar por cima, não queria nem perder mais do que um minuto falando dessa luta.
Mas o Struve tentou.
O Struve tentou tomar o soco, né? Tentou, algumas vezes.
Tentou.
Mas venceu com um triângulo de mão, né? Fazendo jus à fama de jiu-jiteiro da torre.
Exatamente, porque o Milanchuk tentou mais ainda tentar derrubar o Struve duas vezes.
Isso.
Vá ser burro lá na casa do escambau, né, bicho?
Aí... O Struve é um lutador ruim, de uma categoria ruim, né?
Exatamente, ele consegue essa combinação.
Só que a categoria é tão ruim, mas tão ruim, que tem muito lutador pior que ele.
Sim,
E o Omelianchuk é um desses, né, cara? O Struve vai ser aquele cara ali que vai ficar ou 15º, 14º, ou na porta do ranking. E tem muita gente que perde pra ele ainda nessa divisão.
Tem pela ruindade da divisão, né?
Sim, com certeza.
Falando em ruindade, o adversário de última hora de Mr. Bektić, um bom, ótimo lutador da Bósnia, no peso pena, foi o Russell Dono, americano, não viu a cor da bola, Alexandre. Mais que esperado, né? Talvez até estranho o Bektić ter demorado tanto, o pessoal comentou.
Mas... Foi questão de ferrugem, né, cara? Tá parado há muito tempo, o moleque se machucou feio, teve que reconstruir o joelho, mas olho nesse menino, bicho. Esse moleque aí é material pra... Eu não vou dizer que ele é matéria pra top 5, porque se ele não for top 5, vai ser uma aberração. Esse moleque é matéria pra disputar cinturão.
E já emenda, Alexandre, na luta que nós temos que destacar do card preliminar, que foi a bela vitória do Yuri Alcântara contra o Brad Pickett, veterano de guerra lá do Reino Unido, né, da Grã-Bretanha. O Yuri Alcântara acabou derrotando com um belo, uma finalização por triângulo, que ele conseguiu na montada, uma sequência de grappling muito interessante na luta. O Yuri Marajó consegue aí, né, um resultado importante que dá um destaque legal pra ele.
Cotovelada rodada, knockdown, cai por cima, monta, ground and pound,
gira, cambalhota.
Porra, bicho, a atuação não,
ele
de gala.
Ele pegou o braço primeiro.
Pegou o braço, não, pegou o triângulo.
O Pickett, pra salvar o braço, entregou o triângulo.
Isso, e aí ele, mas mesmo no triângulo, ele triangulou, tentou sair pra chave de braço, voltou pro triângulo e fechou. Genial, genial, atuação maiúscula do Marajó, que é um puta do lutador, que já tinha dado um trabalho do cacete pro Faber, né? Eu ouvi alguém dizer assim, ah, pô, quem fala, quem reclama do chão do Marajó, não, ele mesmo falou, né? As pessoas reclamam que eu sou um faixa preta de Araque e tal, então hoje eu quis mostrar, falei, meu irmão, quem reclama que ele é faixa preta de Araque tá maluco, entendeu? Porra, tá louco, o cara é muito bom lutador.
Muito bom lutador, muito legal o destaque aí do... poder ver ele conseguir uma vitória bacana como essa. O Yuri Alcântara também é outro que marca seu nome já depois de ter perdido do Jimmy Rivera numa luta interessante também na Nova Jersey, né? Mas ele volta agora à vitória no ano de 2016, que é importante para ele. Mais algum destaque, Alexandre? Quer comentar o Léo Santos contra o Adriano, que foi a luta que abriu o evento?
Eu só vi o finalzinho dessa luta, né? E eu vi muita gente reclamando do resultado.
Eu vi o pessoal comentando
que o Adriano deveria ter ganho.
Isso, Tintin, eu vi também a luta. Eu achei a luta chata, pra ser sincero, tá?
Uma luta de dois faixa preta de jiu-jitsu do mais alto gabarito foi disputada no disputa de kickboxing.
Exatamente, né? Exatamente.
E os dois não são kickboxer de alto gabarito.
Eu achei que foi uma decisão, uma luta na trocação de baixo nível. Eu até vi com bastante desatenção, porque tava chata a luta. Tintin, você quer colocar algum comentário a mais?
Eu achei
luta?
Justo, eu vi vitória do Léo também e não achei tão chata assim a luta, não. Achei a luta média.
E Léo tá invicto no UFC, né, cara?
Eu entrar nesse ponto agora aqui, com os até mais relevante que
5-0-1.
Tá exatamente, 5-0-1. Um empate com o Norman Park, bem mequetrefe.
Não, empate injusto, inclusive, que isso. Era pra ele ter perdido em eu Natal, perdi, tava lá, tipo,
por isso. Por isso que eu mandei o mequetrefe.
Isso.
E sobre essa luta dele contra o Adriano Martins. No MMA Decisions ficou bem dividido, tá? Foram 6 a favor do Léo Santos, 8 a favor do Adriano e 4 empates. Então, mais uma luta aqui passível de muitos resultados.
Split Decision de verdade, né?
Split Decision de verdade. 5 vitórias pra ele no UFC. Deve ver com quem o João Gabriel Gelli casa, o nosso querido...
O vencedor de
Dariush e Magomedov. Interessante, né? Seria um casamento...
Eu acho que...
Ele faz uma cara feia na minha
aqui, gente. Eu acho que o João viajou, cara. Eu acho que o Massaranduba tá mais na frente que o Léo. O Massaranduba merecia uma luta dessas.
Um 7 no Massaranduba, né?
O Massaranduba talvez merecesse uma luta dessa. Eu acho que o Léo ainda não.
O Yuri Marajó, o João colocou com o Takeya Mizugaki, que seria uma luta legal de assistir certeza.
Alexandre Bruno, vou fazer uma pergunta a vocês. Vocês imaginam um peso pesado com 5 ou 7 vitórias seguidas, como estão o Léo Santos e o
Não, surreal.
O Bassaranduba agora.
Só se o Velasco parar de se machucar.
Sem estar disputando contra um top 5.
Não, nenhum.
Só nessas categorias.
É louco. É isso que eu a não ser que ele esteja pegando 5 Yardins Danro, Christian Colombo e iguais, entendeu? Walter Harris. Faz 6 ou 7.
Eu previ que a pergunta ia ser essa. Tintim, pra você, uma pra acabar aqui do Marco Antônio, que mandou no bate-papo do YouTube, vocês colocam o Musashi na frente do Whittaker? Do australiano barras neozelandês?
Eu coloco, apesar de já ter algumas derrotas.
Musashi, mas a win streak do Whittaker é maior, né?
É, mas eu
acho que tá 5 contra 4.
Eu colocaria o Musashi na frente, sim, mas assim, não que seja a verdade absoluta. Entendo quem coloca o Whittaker na frente, mas pra mim as vitórias do Musashi tem um peso maior.
Você, Alexandre?
Cara, a win streak do Whittaker era maior.
É, mas ganhar, né? Do Belfort pesa, né?
Já pesou. Já
pesou. Abraço mais ao Pedro Lins nesse momento, que odeio o Alexandre Matos. Né?
Já pesou mais.
Enfim, repercutam nos comentários, por favor. É polêmico também, mas até o casamento que o João sugeriu, né? O Whittaker contra o Musashi. Seria um casamento muito legal de assistir
até
também.
Acho que um é o quinto até o sexto do ranking. Um é o sexto até o sétimo. Não, vai ser um quinto e sexto, porque o Vitor deve sumir do ranking agora, né?
Bem, pessoal, vamos finalizando o UFC 204, que foi a temática do programa de hoje. Estamos já chegando ao final da segunda edição do It's Time. E semana que vem vamos ter sorteio do nosso colaborador do presente do mês do nosso colaborador do Apoia. Revelaremos em breve qual vai ser o sorteio, né, Alexandre? Vamos colocar no site essa semana um post para colocar. Vai ser um presente especial aqui. A gente já sorteou 2 bonecos colecionáveis da série Ultimate Collector.
Essa semana eu quero que o Fanini bote. Eu vou pedir para ele, vou combinar com ele aqui para ele botar o.
Assistindo o Esporte Interativo. Esporte Interativo. Porque o último presente foi uma assinatura do Esporte Interativo Plus que quem ganhou foi o Fanini lá da Bahia. E também teve um livro autografado que quem ganhou foi o.
Puta, não lembro.
Putz, quem foi o terceiro ganhador? Me lembra aqui no grupo de WhatsApp. Vamos me lembrar rapidinho aqui no grupo de WhatsApp, com certeza. Então, a gente vai ter uma sorteio semana que vem. Você que não é colaborador ainda.
Foi o Vitor Kaled.
Foi o Vitor Kaled, grande Vitor Kaled, é verdade. Entre no nosso site mmabrasil.com.br, conheça o projeto dos colaboradores, poder participar do nosso grupo de WhatsApp também. Ficaremos muito felizes se você se animar com o projeto. Conheça o nosso Facebook também, facebook.com/mmabrasil. Se inscreva no nosso canal, MMA Brasil TV. Teve conteúdo extra essa semana, teve o Minuto do Boxe, voltando à nossa pauta, com Alexandre Matos e Pedro Lins repercutindo todas as notícias do boxe do mês de setembro e lutas que aconteceram. Teve o Gennady Golovkin, teve o Saul Canelo Álvares e muito mais para vocês. Acompanhem no nosso canal MMA Brasil TV e se inscrevam também aqui no canal da Central 3. Tintim, semana que vem era para ter o UFC, mas não teremos. Sabe? Tintim, era para ter o UFC, mas não teremos. E sabe qual que é o motivo, né, Tintim? Parece que fazer um evento de UFC num lugar que tem um pequeno problema, que como vocês escutam a trilha sonora ao fundo, a trilha sonora do programa da casa aqui, o Xadrez Verbal, que repercute toda a política internacional no mundo, e eles repercutem lá muito o que acontece nas Filipinas hoje em dia, que é a situação é que tem um ditador maluco no poder, o presidente. Ele tem um combate.
Ele não pode ser ditador porque ele foi eleito democraticamente.
Ele foi eleito, cara, né? A gente chama ditador pela loucura que ele propõe, né? Sim. Então ele propõe que o extermínio dos usuários de drogas, basicamente, e dos traficantes também. E com a trilha do Xadrez Verbal a gente vai encerrar o programa de hoje. Tintim, o cara propôs que quem fosse pego no antidoping ia ter o passaporte retido, né?
Mas olha só, uma coisa tem que ficar clara: não é quem fosse pego lutador, não, tá? É lutador, treinador, preparador físico.
Todo mundo teve um exame de sangue.
Diretor do UFC, entendeu? Todo mundo tem que fazer exame de sangue, bicho. E olha, tem um amigo meu que ia pra lá, o Lucas Lutz, que é empresário. Um lutador dele ia lutar no card, ele ia, como empresário do lutador, ele ia ter que fazer o antidoping. E se ele fosse peco com alguma substância ilegal, e não é que ele vai ser peco com Deca Durabolinho, ou que ele vai ser peco com Istro, ou que ele vai ser peco com Coxandrolona. Se ele for peco com maconha, por exemplo, se ele for peco com maconha, até pior, porque ele não vai só deixar o passaporte lá, como é capaz do presidente maluco mandar assassinar o cara, entendeu?
Ele vai deixar a vida lá.
Vai deixar a vida lá, entendeu? E aí a gente tem, aí já é uma baita de uma especulação, né? O BJ Penn, que é um notório apreciador da erva, né? Ele ia chegar lá e, cara, maconha só é doping 12 horas antes da luta, 24 horas antes da luta e 12 horas depois, tá? Então, e ele vai chegar uma semana antes. Ele desembarca lá, bicho, marejado, irmão... Vem cá que o senhor está preso. Na melhor das hipóteses, o senhor está preso. E aí ele divulgou que tá com as costas machucadas e não vai poder lutar.
Machucou rapidamente as
costas. O resto do card era nojento, sem BJ Penn e Ricardo Lamas, né? Falou, eu não vou falar pra esse maluco prender alguém aqui, isso é louco. E aí cancelaram.
Bem, a gente vai repercutir mais semana que vem isso, mas eu queria saber, Tintin, qual que é a chance de acontecer um evento com essas regras em Bangu?
Em Bangu, o cara que foi pego limpo vai ter problema. Mas, cara, a gente não tá podendo rir muito da política dos outros países, não, nessa noite de segunda-feira aí que aprovaram essa PEC 241 aí.
Pois é, regra 2, vamos pra frente.
Regra 2, Tintin.
Que coisa maravilhosa, que país maravilhoso.
Que país.
Tintin, deixa o seu abraço, até semana que vem, pra gente poder falar semana que vem, o problema com a pauta mais tranquila, pra quem adora que a gente repercuta notícias, eventos futuros, prévios, a semana que vem vai ser um programa assim, né, que não teremos UFC no fim de semana, então repercutir os outros eventos também menores, e falar de UFC Nova York e muito mais.
Teremos dois Bellator em dias consecutivos, o Bellator que mal tem elenco pra fazer um, vai fazer dois, né? Mas é uma informação legal, né?
Tomei um dibre aqui agora da trilha sonora que eu achei que tinha parado, ela voltou. Tintin, por favor, deixe suas considerações finais até semana que vem.
Bom, mais uma vez um grande prazer participar aqui, espero que todos tenham gostado, um abraço para vocês que estão comigo na mesa e que estão nos ouvindo também. Até a próxima.
Abração. Alexandre Matos?
Queria deixar um agradecimento especial para quem ouviu a gente aqui, quem mandou perguntas no Facebook, aí no bate-papo, aí se divertindo aí com as nossas abobrinhas que a gente está falando aqui, agradecer ao meu amigo Bruno Sader, a meu amigo, meu primo, meu parceiro Roberto Lemos, Diego Tintin, que é companheiro de muitos, e mandar um parabéns mais uma vez para Leandro e a mim, que só deixou a gente esticar o podcast até agora, porque a gente trouxe cerveja para ele. Né?
Exatamente, estamos 2 minutos aqui atrasados já, está olhando o Matias Pinto olhar feio aqui do lado de fora. Um abraço pro Guilherme Castro, que fala que o Tintin nunca irá para as Filipinas. Absurdo. Tá o comentário. E teve alguém que perguntou aqui, não conheço esse programa, vou até buscar quem vem. O Ricardo Saraiva falou qual que era a cerveja, a recomendação. É a Hall Garden, né? Isso. Aqui, ó, pra quem tá assistindo no YouTube, é a Hall Garden belga, Vitibeira, maravilhosa.
A melhor néctar de trigo da história da face da terra.
Exatamente. Procurem e consumem e usem dessa cerveja, que é uma maravilha. Senhores, até semana que vem para mais um podcast It's Time, edição 3. Confira nosso conteúdo em mmbrasil.com.br e acesse a Central 3 e curta toda a grade de programação de podcast durante a semana. Um abraço, até a próxima.